DW Noticiário.
Quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2013, as notícias com António Cascais. Reagindo à violência no Sudão do Sul, a União Europeia anunciou que enviará o seu representante especial para o Sudão do Sul, à região, para tentar promover uma solução política e permitir a cessação imediata dos confrontos armados. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, pediu ao representante especial, Alex Rondos, que viaje à região e colabore diretamente com os países envolvidos e as organizações. Desde a tentativa do golpe do último dia 15, o Sudão do Sul é cenário de combates e uma escalada de violência étnica que já deixou centenas de mortos. Rondos é o representante especial da União Europeia para o Corno de África e, desde novembro, também para o Sudão e o Sudão do Sul. Entretanto, os rebeldes no Sudão do Sul anunciaram que tomaram Malakal, a capital do estado do Alto Nilo, onde se concentra a maior parte da produção de petróleo do país. Um responsável militar insurgente garantiu que as suas forças tomaram o controlo dessa importante cidade ontem à noite e que em breve dominarão as jazidas de petróleo. O ministro sul-sudanês do petróleo, Stephen Dow, disse ontem que a produção nacional caiu de 250 mil para 200 mil barris diários. Já o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, declarou que as forças do governo continuarão a operações para expulsar os insurgentes das regiões controladas por eles. Entretanto, em Nova Iorque, fonte das Nações Unidas disse que as organizações de ajuda humanitária precisam de 166 milhões de dólares nos próximos 3 meses para ajudar as populações no Sudão do Sul. O dinheiro é necessário para manter a higiene e as condições de saúde, distribuir comida, assim como para gerir os campos de refugiados. Este valor financeiro seria usado para ajudar também cerca de 200 mil refugiados do vizinho Sudão, que fugiram para o país. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que a organização está com o povo do Sudão do Sul e reiterou o compromisso de parar com a violência que se verifica atualmente no país. No Egito, as forças de segurança egípcias prenderam nesta quarta-feira 65 membros e partidários da Irmandade Muçulmana na sequência de ações policiais em várias regiões do país. A agência egípcia informou que o filho do vice-guia da Irmandade Muçulmana, Goma Amin Mustafa, e o ex-deputado do Partido Liberdade e Justiça, braço político da confraria, foram detidos na cidade de Alexandria. Recorde-se que também o primeiro-ministro do presidente deposto, Mohamed Morsi, Hisham Kandil, detido ontem, foi levado para a prisão de Tora, onde estão centenas de dirigentes e membros da Irmandade Muçulmana. O governo egípcio declarou a organização a que pertencia Morsi como grupo terrorista, depois de um atentado suicídio onde ontem ter vitimado 13 pessoas em frente a uma delegacia na cidade de Mansura, no delta do Nilo. Um dos líderes da Irmandade Muçulmana no Egito garantiu, entretanto, que o movimento irá continuar os protestos. Na República Democrática do Congo, uma força especial das Nações Unidas atacou rebeldes do Uganda para ajudar o exército a retomar o controlo sobre a cidade de Kamango, após um ataque que provocou a morte de vários civis. Os helicópteros sul-africanos da Força de Intervenção da ONU foram requisitados pelo Exército da República Democrática do Congo para dar apoio na recuperação de Kamango, disse um alto responsável da missão da ONU. Nós já ganhamos o controlo de Kamango, garantiu também o tenente-coronel da República Democrática do Congo. Na Turquia, o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan anunciou uma vasta remodelação governamental, afastando mais de metade dos seus principais ministros e nomeando 10 novos governantes, depois de um escândalo de corrupção que está a abalar o governo turco. Ontem, recorde-se, a polícia teve de usar gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação com cerca de 5 mil pessoas nas ruas de Istambul, que exigiam a demissão do primeiro-ministro. Na Líbia, um polícia foi morto e outro ficou ferido em dois ataques separados em Benghazi, a leste do país, ilustrando o ressurgimento da violência na cidade, a região oriental da Líbia, nomeadamente Benghazi, bastião da revolução que em 2011 derrubou o regime de Muammar Gaddafi, tem sido cenário nas últimas semanas de uma onda de assassinatos de polícias e militares. E nas Caraíbas, o naufrágio mata 18 haitianos, presumíveis imigrantes ilegais. Pelo menos 18 presumíveis imigrantes ilegais morreram, nomeadamente, junto às ilhas Turcas e Caicos, quando o barco onde seguiam naufragou, revelou o governo britânico ultramarino. De acordo com a nota do executivo, o barco levava mais de 50 haitianos, sendo que 32 deles foram detidos e apresentados às autoridades. Amigos ouvintes, foram as notícias, edição de 26 de dezembro de 2013. Fica agora com um programa especial sobre Moçambique.
DW Contraste.
Os primeiros anos da história de Moçambique independente foram um período conturbado. O governo marxista da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, sentia a necessidade de quebrar com a mentalidade do passado, criar um novo país e uma nova sociedade socialista, para o que recorreu a métodos que hoje prefere esquecer. Em pleno ambiente de guerra civil, o governo implementou o processo de reeducação e a Operação Produção. Os dois marcariam para sempre o povo e, em particular, a província do Niassa, no norte de Moçambique. Eu sou a Glória Sousa. Acompanhe-me neste e no próximo Contraste, em que revisitamos os programas repressivos em Moçambique após a independência.
Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
O sonho de Samora Moisés Machel, o primeiro presidente de Moçambique, ia além da independência. Para o líder da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que liderou a luta pela autonomia, era necessário criar não apenas um novo país, mas também uma nova sociedade. No seio da Frelimo, sentia-se a necessidade de romper com o passado, criar uma nova mentalidade no país, eliminando os comportamentos e costumes associados ao colonialismo português e ao sistema capitalista. Pelo que, ainda em 1974, Armando Guebuza, atual chefe de Estado e na época ministro da Administração Interna do Governo de Transição, anunciou a criação de campos ou centros de reeducação. O plano inicial era reeducar, nas zonas rurais, as prostitutas das grandes cidades. O alvo das rusgas alargou-se depressa. Além de prostitutas, milhares de outras pessoas, como dissidentes políticos, suspeitos de ligação ao poder colonial, alcoólicos, autoridades tradicionais, como régulos e curandeiros, e testemunhas de Jeová, um grupo cristão que recusa, entre outros, o serviço militar obrigatório, foram apanhados nas principais ruas de Moçambique, em particular em Maputo, Beira e Inhambane. Os detidos eram normalmente encaminhados para os postos da polícia e, sem qualquer comunicação à família ou decisão de um tribunal, eram transportados para centros de reeducação, sobretudo no norte do país. Era como um castigo. Através do trabalho forçado na agricultura ou uma chamba, como habitualmente se diz em Moçambique, as pessoas deveriam ser reeducadas e, nesse processo, aprender os princípios do marxismo-leninismo.
Estão aqui e aqui é campo de educação política e descolonização mental, porque muitos moçambicanos estão colonizados mentalmente.
O nosso papel aqui é de dar comida, não é? Dar lugar para dormir, não é verdade? É educar. Educar, educar e fazer com que estejamos todos unidos. Mas também temos que trabalhar.
Este foi o discurso de um responsável de um centro de reeducação à chegada de um grupo de homens em 1975, testemunhada numa reportagem de uma televisão internacional na época. Apesar de não haver dados oficiais, estima-se que, em 1980, cerca de 10 mil pessoas estariam concentradas em 12 centros de reeducação. O número viria a crescer nos anos seguintes. A maior parte dos centros de reeducação localizava-se na província noroeste do Niassa, a maior e menos habitada do país. Estavam em locais remotos, distantes das comunidades e de difícil acesso. Conta-se que os fugitivos, quando não eram apanhados pelos guardas, acabavam por ser denunciados pelos camponeses da região ou devorados pelas feras. O centro de Metelela, no Niassa, para onde foram enviados vários inimigos políticos da Frelimo, é considerado o mais terrível. Segundo o livro Uriacimango, Um Homem, Uma Causa, de Barnabé Lucas Nkomo, dos 1.800 prisioneiros que lá entraram, desde 1975, menos de 100 sairão com vida até 1983. Em Metelela ou nas imediações terão morrido, por exemplo, Uriacimango e Joana Simeão, personalidades ligadas à fundação da Frelimo, que viriam a ser acusadas de traição. Félix Vingala tem companhia para mais um jogo de xadrez. Desenhado a caneta num cartão, Félix avança no improvisado tabuleiro, eliminando as caricas que representam as peças do adversário. É assim que Félix gosta de entreter as horas de calor enquanto vigia a entrada dos escritórios da organização Cáritas em Lixinga, a capital provincial do Niassa. Natural da Beira, Félix Vingala, hoje com 57 anos, veio para a província por força da reeducação. Foi integrado no programa em 1975, depois de uma visita à cidade da Beira do então ministro da Administração Interna, Armando Guebuza.
Desceu na Beira, nós fomos receber. No comício, dizem-se, todo jovem que a gente também se apanhar agora, que deixar entre o colonialismo português, tem ideia na cabeça dele de colonialismo português. Vamos carregar eles, mandamos no centro de reeducação para lavar as cabeças.
Na altura, com 19 anos, Félix Vingala trabalhava numa loja da Beira.
Dali apanhou rosca no caminho. Carregaram, entendo mais bombo, eu na quinta esquadra, e dali mandaram no grande hotel. Logo de manhã, aparece-me cheio de meus bombos, caro. Carregaram para o Insacuzi, em Gorongosa. Travessei o rio Insacuzi. Vamos nos pôr no mato. Diz, aqui tem que construir cidade. Carregar vossas mulheres aqui. Para ter a vossa ideia, que tinha tempo colonial, para vos lavar a cabeça. Ficamos, era muita gente, mas toda a raça estava lá acumulada na gente ali. Moçambicana, misto, branco, portuguesa, viagem de mistura das pessoas ali.
Desde esse momento, há 38 anos atrás, Félix Vingala rompeu irremediavelmente ligação com o passado.
Eu, desde que estou aqui, não tenho possibilidade para contar com a família. Desde que estou aqui. Até a minha família pode dizer que aquela pessoa já morreu e eu ainda estou vivo.
O Centro de Reeducação do Sacuze, para onde Félix foi enviado em 1975, localizava-se na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala. Durante a Guerra Civil, entre 1976 e 1992, a região foi um bastião da RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana. Foi lá onde a RENAMO começou a recrutar homens para as suas fileiras, retirando-os do domínio da Frelimo, desde logo no Centro de Reeducação do Sacuze, como recorda Félix Vingala.
E nós lá treinamos como militar. Restejar, desmontar a arma, montar a arma, aquilo já era tipo na instrução militar. E o RENAMO levantou bem homens, já estava preparado. Aquele tempo, a fundar a RENAMO, chegou no centro, buscou homens. Eu, no meio, no meu corpo, na minha casa, não deixou escapar. Segunda vez, vieram, carregaram, eu escapei. Terceira vez, vieram, carregaram, eu escapei. Dali transferiram-me.
Para escapar às rusgas da RENAMO, a Frelimo transferiu os reeducandos. Depois de Sacuze, Félix Vingala foi para outro centro, em Panda, na província sul de Inhambane, onde, todavia, a RENAMO conseguiu recrutar mais homens. Pelo que, em 1978, Félix foi novamente transferido para Majankaze, província de Gaza, onde, conta, também andaram homens da RENAMO. Um ano mais tarde, em 1979, Félix Bingala foi encaminhado finalmente para o Centro de Reeducação de Msawize, no Mato Denso do distrito de Sanga, na província do Niassa. Olhando para trás, Félix recorda com amargura os centros de reeducação.
Muitos meus amigos perderam a vida, sei como ele com o leão. Fugir de dia e trabalho, pegar enxada na machamba. Consegui ter no pescador, porque tinha o rio aí na pesca. Sabe fazer cesta, faz cesta. Aquilo que você sabe fazer, comida para quem comer, mas não chegava para tudo. Se você sai um pouco fora, apanhado com a população, vai até amarrar. Até havia uma cova grande, que você parte com alguma coisa, você deixa com escada. Até ali, tira a escada, fica aí. Faz um sul menor ali, caga ali, de manhã tira. Comida vem, só entra ali, recebe e come. Esse que é a punição, estava lá.
O centro de Msawize durou pouco mais desde que Félix Bingala lá chegou em 1979. Por ordem do governo, começou a trabalhar na empresa agrícola do Unango, no mesmo distrito de Sanga. A empresa estatal, recorda, recebeu forte apoio da Alemanha Oriental Comunista. A empresa agrícola de Unango entrou em falência. Depois, Félix Bingala trabalhou na horta. Vendeu os seus produtos até conseguir dinheiro para pagar a viagem para Lixinga, a capital provincial. Encontrou apoio na organização ligada à Igreja Católica, Cáritas, em 1984, onde trabalha até hoje como guarda. Entretanto, face à pressão da opinião pública internacional, o presidente Samora Machel ordenou inquéritos confidenciais sobre as condições de vida nos campos em finais de 1981, que acabariam por conduzir à suspensão do processo reeducativo. Na época, Joaquim Chissano ocupava a pasta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e viria a suceder na Presidência da República após a morte de Samora Machel em 1986. Chissano elogia ainda o processo reeducativo, como disse numa entrevista em 2012 à DW África.
Foi pena que nós não continuamos a ter campos de reeducação, porque não eram campos de tortura, eram realmente de reeducação. A pessoa regenerava-se. Criamos campos mesmo para pessoas criminosas, pessoas que tinham roubado ou que até tinham assassinado, portanto, causado danos a outras pessoas. E eram reabilitadas.
Opinião diferente tem tanto quem passou pelos centros de reeducação como quem acompanhou o fim do programa do governo. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu o anonimato, viveu de perto, no Niassa, o fim do processo reeducativo, assim como do programa que se seguiu, a Operação Produção de Trabalhos Forçados.
Falar abertamente nesse assunto é um pouco difícil, porque é considerada uma questão política. E também foi um plano, um projeto menos sucedido e trouxe muitas consequências negativas à perca de muitos cidadãos, feridas abertas, famílias separadas, pais e filhos, muitos perderam a vida.
Mas as páginas dolorosas do Niassa e de Moçambique não terminaram com o fim do programa reeducativo. Em 1983, foi lançada a Operação Produção. Iremos revisitar esta página da história de Moçambique no próximo programa Contraste.
Nesta cidade de Maputo, há uma minoria de população que trabalha. O resto da população está nas bichas, nada produz e come. Portanto, vamos a Manice, Matutuíne, Moamo, Namacha. E vamos fazer isto que estou a dizer aí. Ouviram? Primeiro são aqueles inúteis que estão no aparelho do Estado. Vamos reduzir em todos os ministérios, em todos os setores, um número certo. O resto vai à produção. Pois, vamos às empresas, preguiçosos e indisciplinados. Vai à produção. Esta batalha não é somente aqueles que andaram a sabotar. Também preguiçosos, marginais, criminosos, vagabundos aqui.
Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, tinha a braços uma difícil missão após a independência, em 1975. Era necessário reorganizar o novo país. A queda do regime colonial português abalou a estrutura do Estado, uma vez que até à data os portugueses controlavam o aparelho produtivo, económico e burocrático. Registou-se depois um forte fluxo de pessoas das zonas rurais para as grandes cidades, à procura de melhores condições de vida, mas sobretudo porque não se sentiam seguras nos campos com o início da Guerra Civil em 1976. Assim, o desemprego disparou, os já frágeis serviços de educação e saúde entraram em ruptura nos centros urbanos e diminuiu a capacidade de produção de alimentos nas zonas rurais.
Ou 20 pessoas numa família, quem trabalha é uma pessoa só. E são adultas, a quantidade é grande que comem. De todas estas zonas, vinha antes o tomate, a couve, o repolho, a cebola, a batata, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, a alface, a banana, tudo aquilo que esta cidade consumia. É isto que vamos produzir.
Samora Machel temia que as pessoas desempregadas, consideradas improdutivas, enverdassem pela criminalidade e prostituição, agravando a instabilidade social. Assim, o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, lançou em 1983, em plena Guerra Civil, a Operação Produção. O programa consistia numa ação policial repressiva destinada a enviar as pessoas alegadamente improdutivas, marginais e prostitutas das grandes cidades para as zonas rurais com baixa densidade demográfica, em particular para o Niassa, no norte. Deviam dedicar-se ao trabalho no campo, tornando-se cidadãos produtivos para a sociedade e aprender a ideologia marxista-leninista. Ao longo da Operação Produção, as rusgas podiam acontecer a qualquer momento. As forças de segurança saíam pelas ruas de Maputo ou da Beira, por exemplo, solicitando comprovativos de trabalho ou estudante aos homens e os mesmos ou de casamento às mulheres. Quem era apanhado sem documentos ficava automaticamente detido e, normalmente, ao final do dia, era transportado em aviões lotados para o norte do país. Os detidos não tinham como recorrer da decisão no tribunal, como seria normal num Estado de Direito. Os números de deportados para a província do Niassa oscilam entre 50 mil e 100 mil pessoas. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu anonimato, acompanhou de perto a Operação Produção. Recorda a chegada das pessoas à província do Niassa a partir de junho de 1983.
A partir das 4 aviões chegavam com essas pessoas e daqui eram encaminhados imediatamente para uns centros, e nesses centros não eram na aldeia, era mato, completamente mato. Cada um recebia os seus instrumentos, enxada, katana, foice. Quando chegasse lá, cortava pau, fazia a sua casa onde ele pudesse viver. Não posso precisar o número. Só sei que passou um tempo que eram 3, 4 voos por dia. Era muita gente.
Apanhadas de surpresa nas ruas, deixando tudo para trás, muitas pessoas chegavam ao Niassa apenas com a roupa que levavam no corpo.
Foi muito difícil, porque aqui faz muito frio. E eles apanhados na rua, de qualquer maneira, sem agasalhos, nem cobertórios, viviam a si mesmo. Muitos deles perderam a vida, não só por causa do frio, mas lá no mato, onde, nos centros onde eram colocados os animais. Uns foram comidos pelos animais e outros doentes morriam pelo caminho, talvez na tentativa de fugir.
Em vez de encontrarem centros organizados da Operação Produção, as pessoas eram praticamente abandonadas no mato denso, terra de ninguém, sem as mínimas condições, onde a missão era a sobrevivência, sem possibilidade de se despedirem ou de contactarem os seus familiares. A maioria das pessoas chegava frustrada ao Niassa, à exceção de Zélia Charles. Natural da Beira, Zélia chegou ao Niassa em 1983 como voluntária. O marido, que tinha trabalhado nos caminhos de ferro, fora forçado a integrar a Operação Produção. Por amor, Zélia pegou nos filhos e foi com ele. Foram para a zona montanhosa de Cavago, distrito de Sanga. Mas a Guerra Civil, que se estendeu entre 1976 e 1992, obrigou tanto Zélia como muitas outras pessoas a procurarem terreno mais seguro. Fixou-se em Unango, no mesmo distrito, onde vive até hoje. As precárias condições de vida numa província imensa e inóspita, aliadas à guerra civil que se estendia a todo o país, tornavam difícil a sobrevivência. Mas Zélia Charles, que tinha chegado como voluntária à Operação Produção, viveu em condições um pouco melhores que a maioria.
Como eu, chegou aqui como voluntário, não viu muito sofrimento, mas aquele foi capturado no caminho, sofreu-os. Outro dormia na sacos, fazer manta, nem parado, levar o papel assim e receber comida e comer. Não é nós como voluntários. Regros deu casas. É diferente com aquele que estava a ser capturado.
Após a morte de Samora Machel em 1986, Joaquim Chissano sucede na Presidência da República. Em 1988, Chissano autorizou o regresso para as zonas de origem das pessoas que tinham sido forçadas a ir para o Niassa. Sem que nunca o tivesse dito, o governo reconhecia assim o fracasso da Operação Produção. Praticamente deixadas à sua sorte no Niassa, as pessoas puderam contar apenas com o apoio da Caritas, organização humanitária ligada à Igreja Católica, onde trabalhava Maria.
Quando o governo autorizou, a Caritas foi assistindo com mantas, comidas e... E dali então que víamos esqueletos humanos, pedaços do corpo humano aí, quando ia para o terreno para poder assistir.
Itelvino Carlos, atual coordenador da Caritas Diocesana de Lixinga, conta que na época foi fundamental o apoio da Caritas Alemã.
Fizemos uma grande ação e a Caritas Alemã ajudou em meios como caminhão, ofereceu naquela altura um caminhão, para além de fundos financeiros, para poder conseguir comprar combustível para abastecer e pagar um pouco da alimentação para as pessoas durante as viagens daqui de regresso para Maputo. Que essas pessoas estavam aqui perdidas e, em parte, tinham famílias e não conseguiam como localizar os seus familiares.
Com o apoio da Caritas Alemã, Maria, que trabalhava na Caritas Moçambique, no Niassa, ajudou a preparar as viagens de regresso de muitos moçambicanos entre 1988 e o ano 2000.
Então, no princípio, quando a nossa guerra civil dos 16 anos foi muito intensa, foi um pouco difícil por via terrestre, mas foram por via aérea. Depois, com o término da guerra ou quando abrandou, começaram a ir via terrestre, porque a Caritas Alemã doou um caminhão e fez o carro. Muitas viagens difíceis, as vias de acesso pouco seguras, mas nunca tivemos problema de ataque ou que...
Até ao momento, não se sabe quantas pessoas regressaram do Niassa às terras de origem, mas sabe-se que muitas romperam ligação com o passado. Algumas ficaram no Niassa, outras perderam irremediavelmente o rastro da família e, por vontade própria, voltaram ao Niassa para recomeçar uma nova vida. Já sem o marido, Zélia Charles preferiu ficar com os filhos em Unango, a cidade do futuro prometida pelo primeiro presidente de Moçambique. Unango está ainda longe de ser a cidade do futuro, mas mais distantes ainda estão os apoios prometidos na época pelas autoridades, tanto a Zélia como a quem ficasse depois da Operação Produção, como explica a ativista Maria. No entanto, o antigo presidente Joaquim Chissano mantém-se como defensor da Operação Produção, programa que o próprio terminou, como disse, em 2004 a um jornal moçambicano. Nas palavras de Chissano, aquele era um bom programa que visava recuperar delinquentes e marginais. Hoje, ridicularizam-nos. Dizem que era um programa criminoso enquanto estava cheio de humanismo. Citamos. Fora dos círculos da Frelimo, o programa é visto como tendo violado os direitos humanos e falhado os seus objetivos de reduzir os problemas urbanos e de aumentar a produção de alimentos nas zonas rurais. Tanto o processo de reeducação como a Operação Produção marcaram a história de Moçambique, em particular da província do Niassa, nos primeiros anos pós-independência. Hoje, ainda é um tema sensível entre a maioria da população. Contudo, a ativista Maria diz que é uma página ultrapassada.
É muito sensível. Foi uma fase que custou um bocado, uma parte do cidadão viver naquele. Mas depois, aquilo foi como uma ventania. passou.
Não tenho nem vergonha de seres assim tão pobre. Não tenho nem receio de seres assim tão frágil.
Amigos ouvintes, termina aqui o nosso programa da manhã de quinta-feira, 26 de dezembro de 2013. Despede-se António Cascais em nome de toda a equipa.